Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José. Boa tarde, eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe, sou ciclista, sou idealizadora da Bicicletaria Cultural junto com Fernando Rosenbaum e estou coordenadora da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E esse programa tem patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de ciclismo indoor do Brasil. Une ritmo, une corpo em movimento, qualquer habilidade, qualquer estágio de habilidade que você tiver, lá é um ótimo lugar. Desde o treinamento mais leve até o alto desempenho. E lá na Go Cycle, já falei várias vezes e vale a pena lembrar, você não precisa se preocupar com matrícula nem mensalidade, é por créditos. E a Go Cycle tem o próprio aplicativo para você fazer acompanhamento. E a gente sempre tem várias promoções e tem uma dobradinha. Então quem se inscreve, quem participa das aulas lá na Go Cycle, também está concorrendo a um prêmio muito legal a ser sorteado em dezembro. Então, se quiserem saber mais sobre a Go Cycle, www.gocycle.com.br para mais informações. E a gente também tem o patrocínio da Fiat de São José, que representa uma das melhores marcas de bicicleta que a gente tem no mercado, que é a Soul. E é dela que eu estava falando quando eu falei da dobradinha na Go Cycle. Então, quem participa das aulas na Go Cycle concorre a uma baita de uma bicicleta da Soul, que é da Fiat São José representada. A Bicicletaria Cultural também é nosso apoiador cultural, né, do programa, e é um espaço de apoio aos ciclistas no centro da cidade de Curitiba há 9 anos, como eu falei, junto com o Fernando Rosenbaum, que está lá nesse momento, deve estar nos ouvindo. Beijo para vocês todos, especialmente para você, Fer. E lá tem o quê? Estacionamento seguro de bicicleta, vestiário, aluguel de bicicletas, oficina mecânica e tem curso também de mecânica. Curso para você aprender a pedalar. Então é um lugar de apoio para atender os ciclistas que pensam em usar a bicicleta no seu dia a dia, para o trabalho, para os estudos. Lá também tem uma coisa muito legal, que está rolando desde maio, quando começou esse período que a gente está vivendo, que é pandêmico. É um projeto que se chama Entrega Amiga. Tá? Então ele pretende, por uma sensibilidade de já ter observado que os ciclistas entregadores estão ocupando cada vez mais a cidade, o centro, e estão, na verdade, esse corpo de trabalho está sustentando e muito os produtores que a gente tem, né? Porque muitas portas tiveram que ser fechadas. Então esses ciclistas entregadores têm lá na Bicicletaria Cultural, no projeto chamado Entrega Amiga, um espaço de apoio para se higienizar, para calibrar uma garrafinha de água, né, para poder carregar o álcool, carregar sua garrafinha de álcool. A gente está aqui com as notificações conectadas, daqui a pouco eu desligo a conexão aqui. Desculpa, pessoal, mas o projeto Entrega Amiga é super legal. Tem mais informações também no site da Bicicletaria Cultural e lá esse ponto de apoio para os ciclistas entregadores no centro da cidade. Então, como eu falei, é um espaço de higiene e lá também tem almoço. Almoço agora, antes era gratuito, agora por uma troca de parceria, o almoço tem preços sociais. Pois bem, em que ano que a gente está? Né, Marcos? Parece... Meu Deus, esse ano longo! Estamos ainda em 2020. Analisando nossos dias... E em breve, né, a gente sai de 2020, mas analisando, fazendo uma retrospectiva, como se parece que tudo foi nesse ano, né? Tudo aconteceu nesse ano. E a gente tem a impressão que esse ano está marcado para ficar na história. né, na história da humanidade, na história da vida de cada um. E aí, por exemplo, coisas que a gente não está conseguindo explicar, nossas perplexidades, nossas dúvidas, nossas dificuldades para compreender até o nosso próprio comportamento diante de tantas informações e desinformações. A gente está deixando tudo, é a minha impressão, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente está deixando tudo para a história explicar um dia. A história vai revelar, a história vai dizer. Isso a gente ouve muito e a gente pensa, se norteia muito por aí. A gente fala sobre esse momento como se a gente estivesse num outro tempo. A gente está falando de um marco histórico, num período onde a gente está vivendo e atuando nele, né? E a gente faz uma análise como se a gente estivesse longe, como se não tivesse nos tocando. Então, o que eu estou analisando é que com essa distância, a gente deixa de buscar, de se situar, de se contextualizar, né? E aí ficam lá as justificativas nebulosas, que só o tempo dirá. Estamos confiando que um dia a história nos mostre, nos explique, nos situe, nos esclareça, enfim, que um dia no fim... Ah, então a gente chegou naquela frase, então os fins justificam os meios. Mas essa não é uma boa frase para a gente concluir, né? Não é uma boa... não é um bom lema, que os fins justificam os meios. E quem está nesse meio? Se não nós somos nós mesmos, né? Nesse durante, nesse gerúndio, no tempo do verbo, né? Nesse gerúndio, enquanto as coisas acontecem, somos nós. Sou eu, é tu, ele e elas. Somos o próprio movimento que percorre essa trajetória. Somos o movimento que parte de pontos do passado para gerar o futuro. Só que a gente só consegue agir no presente. A gente só consegue agir no agora. E entenda, por favor, quando eu falo agora, eu não quero te deixar com ansiedade, tá? Eu não estou falando de uma velocidade. Eu não estou falando de mais uma coisa para você se preocupar. O agora é o tempo que a gente está conseguindo observar o que está acontecendo. O quanto a gente consegue responder aquilo que a gente está observando. É o teu dia a dia, é aquilo que você está pensando, é aquilo que você está falando, palavra por palavra, tintim por tintim, está tudo escolhido por você. Então tudo conta, e principalmente, além das palavras, muito sim as palavras, mas também as nossas ações. Eu estou aqui então, agora, nesse momento, junto. Estamos no Instagram da Bicicletaria Cultural, estamos no YouTube da Cultura 930, a rádio, e a gente pode se encontrar também no site da rádio cultura930.com.br. E o que a gente faz junto é coexistir, né? Não é possível um não fazer nada, a gente não tem como não fazer nada, tudo é uma escolha de ação. Se a gente olha para o nosso corpo, ele está trabalhando um monte, fazendo muita coisa. Então hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre ações. Ações coletivas, ações individuais, e que algumas vão entrar para a história e a gente vai saber quais são, e outras a gente não vai saber quais são as histórias. Há poucos dias eu acompanhei um movimento muito inspirador, muito bonito, de mulheres que decidiram se organizar, e muito bem organizadas, incrivelmente organizadas, para falar sobre como é que é pedalar aqui na cidade de Curitiba. E foi somando mulheres, e foi somando, e todas elas contribuindo com o que podem fazer, o que acham legal de um evento, o que acham legal de um encontro, debatem ideias, encontros a longo prazo, falam da saúde delas e da cidade, do que elas já ouviram falar, trazem informações, e elas têm o interesse de reivindicar mais direito e mais segurança para o uso da bicicleta na cidade de Curitiba. Elas pretendem se reunir agora nesse domingo, às 4 horas, no dia 6. Elas pedem um extremo cuidado e atenção por causa desse momento pandêmico, com todos os cuidados e respeitando o distanciamento. Nas redes sociais, no Instagram, você encontra esse grupo chamado Bicicletada Feminista. Tá muito bonito o movimento, gente. Nos idos. É aqui que eu vou falar. É. Aqui. Ah, e não é a primeira vez que existe. Não é a primeira vez que existe também um grupo de mulheres reunidas para falar sobre pedalar, inclusive em Curitiba, né? Eu participei de um grupo lá em 2010 chamado Saia de Bici, com amigas que eu tenho e admiro até hoje. Então, assim, sempre há movimentos, né? E sempre elas giram e existem em torno de uma necessidade. Eu tô aqui com meu óculos, também não vou me perder mais. E elas sempre giram em torno das necessidades e de esperança de que as coisas mudem. E para isso existe a articulação das mulheres, existe um debate, e as mulheres cada vez mais estão fazendo parte dessa construção coletiva, dessa vontade de serem inclusas e de desenvolver, inclusive, a própria perspectiva na cidade. Hoje o tema do programa é Movimentos Sociais, Cicloativismo no Brasil. Esse movimento das mulheres, a Bicicletada Feminista, me inspirou muito para a gente falar sobre esse momento agora de articulação que a gente tem, mas existem muitos movimentos, como eu falei, e eu vou falar do Bicicultura, um evento nacional de encontros de várias organizações em todo o Brasil, abrigado pela UCB, União dos Ciclistas do Brasil, e esses encontros se chamam Bicicultura. Desde 2007. Marquinhos, vamos lá para a vinheta do contexto e eu já apresento para vocês um pouco mais sobre o Bicicultura. Tô brincando na rádio.
Tão chique. Nunca mais te vi no Colombo Sic, Catedral ali. Na praça Tiradentes, eu devolvi todos os seus presentes. Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic, Catedral ali. Praça Tiradentes, eu devolvi todos
os seus presentes. Nos idos, ó, Marquinhos também gosta dessa música, viu, Chico? A música é do Chico Paes. Nos idos de 2007, entre reuniões em Florianópolis, parece que também em Porto Alegre, mas duas reuniões em Florianópolis e no Rio de Janeiro, foi fundada a União dos Ciclistas do Brasil. É bom lembrar que quando a gente fala de movimento, as coisas não brotam do nada, né? Existem vários pequenos encontros que vão um fortalecendo o outro. E a UCB, a União dos Ciclistas do Brasil, não foi diferente. Então a gente está falando aí de reuniões que eu fiquei sabendo, inclusive até reuniões com representantes da bicicultura do Chile, que é da onde se inspira esse nome do evento Bicicultura. Então, essa articulação sempre existiu para a gente poder, às vezes, culminar numa grande instituição, que no caso é a UCB. Então, falando aí de reuniões que aconteceram antes da fundação da União dos Ciclistas do Brasil, que tem a vontade de identificar, apoiar, articular e reunir esses movimentos que existem sobre cicloativismo em todo o Brasil e representar essas demandas e essas articulações, essas vozes no âmbito federal, tanto no legislativo quanto no executivo. E existe uma conquista aí a longo prazo de conseguir esse diálogo. Então, lá em 2007, isso era muito mais difícil do que agora, ainda que a gente tenha muitas coisas ainda para serem conquistadas. A UCB é uma organização que eu admiro, é transparente, formada por voluntários. Inclusive, um de seus fundadores, o Antônio Miranda, já teve aqui duas vezes o nosso programa. A gente teve programa em sequência com ele, porque ele é uma sumidade no assunto. Nosso ilustre convidado. E ele vai estar aqui também. Ah, não. Ele me deixou um material falando para falar um pouco sobre essa história da UCB. Miranda tirou férias da gente agora. Logo, logo eu chamo ele mais uma vez, porque eu tenho alta admiração por ele. Curioso que esses fundadores, Inclusive, quem estava junto com o Miranda é o professor Belotto, que estava no nosso programa sobre o Paranaguá também. Então, é engraçado quanto esses atores, esses agentes, que articulam já há muito longo tempo, ainda continuam nessa jornada, né? Coletando e intermediando as informações sobre ciclomobilidade. Entre tantos projetos, acessem lá o site da UCB. Deixa eu pegar aqui o site da UCB. UCB é União dos Ciclistas do Brasil. É ucb.com.br. Vamos ver aqui. Acesse, porque tem vários eventos que estão acontecendo. uniãodeciclistas.org.br. Esse é o site da UCB para vocês acompanharem diversas atividades que estão acontecendo e uma forte incidência, um forte desenvolvimento sobre cicloativismo em todo o Brasil no período das eleições. Então, assim, o Bicicultura, esse evento que a gente vai estar falando dessa transição desde 2007 até 2020, ele é apoiado e abrigado pela União dos Ciclistas do Brasil. O primeiro encontro do Bicicultura foi em 2008. E um destaque muito interessante também sobre a evolução desse evento, fazendo uma overview já, é o quanto o princípio de equidade de gênero foi cada vez mais ganhando destaque, se desenvolvendo e virando um princípio desse programa. Então, não é só pelo motivo de feiras, por exemplo, onde o assunto é sobre mulheres, mas sempre apresentado por homens. Já tive eventos onde eu vi isso acontecer duas vezes. Mas não só para evitar isso, mas também para a gente trabalhar a perspectiva da mulher nesses planejamentos sobre a cidade. E eu não vou deixar de falar de uma pessoa muito importante para todo o movimento cicloativista, que é a Marina Harcott, uma pessoa que foi embaixadora desses temas nos Biciculturas do Recife, principalmente no de São Paulo, que ela fez o relatório. E a Marina Harcott, para quem não sabe, a gente perdeu ela, o Brasil perdeu ela numa trágica colisão. Não existe acidentes, a gente sabe que tem vários fatores que poderiam ter evitado isso. A Marina Harcott foi atropelada por um carro, por um motorista bêbado, em São Paulo, pouco mais de um mês. E a Marina, então, ela traz bastante esse material sobre a mulher na cidade e uma visão de uma cidade mais humanizada. Eu queria que vocês ouvissem rapidinho o áudio da Aline Cavalcante falando sobre a Marina Harcott, e aí depois a gente vai para o intervalo e volta para falar da história do Bicicultura. Mas é muito importante a gente ver esse legado da Marina, principalmente no Bicicultura.
A Marina, ela foi uma das figuras mais importantes que a ciclocidade já teve na nossa história. Ela foi uma ativista muito atuante, presente nas discussões de gênero e mobilidade. Ela foi uma das que iniciou o trabalho do grupo de gênero da associação. Ela assinou a carta de gênero do próprio Bicicultura. Ela também foi uma das grandes responsáveis por acolher vítimas de violência de gênero que aconteciam nas instituições da bicicleta, aconteciam e acontecem. Então, a gente passou por muitas situações a partir do momento que a gente compreendeu as violências de gênero que aconteciam dentro do nosso meio, e compreender, acolher e reparar. Então, talvez uma das maiores contribuições da Marina foi entender que tem reparação a ser feita e dá para ser feita dentro das nossas organizações. O debate que ela propunha aqui na ciclocidade, mas que já estava extrapolando a associação, porque ela fez mestrado sobre o tema da mobilidade e gênero, e ela estava agora em processo de doutoramento na FAO da USP, ampliando essa discussão, né, de gêneros e de espaços públicos. E eu acho que o maior legado da pesquisa da Marina, da figura, do advocacy, né, da batalha dela, era o desafio de tornar as cidades mais gentis para os diferentes gêneros, para as diferentes pessoas que habitam as cidades. Então, é muito triste, porque ela foi vítima da violência que ela mesma já denunciava. O trabalho da Marina de mestrado já denunciava que as ciclovias e as ciclofaixas nem sempre são seguras para as mulheres. É, existem outros aspectos a serem considerados nos planejamentos urbanos, que devem incluir relações mais humanizadas da discussão. Olhar, conversar, entender os diferentes públicos que usam aquela cidade.
Agora a gente vai para o intervalo e volta para falar um pouco mais sobre o Bificultura e lembrar sobre a Marina Racote. Até breve.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.